As previsões dos economistas angolanos sustentam que a economia do país vai sofrer uma taxa de inflação na ordem dos 50% até o final do corrente ano. Previsões que estão igualmente em conformidade com o Fundo Monetário Internacional. Nesta conformidade, o setor bancário é apontado como sendo o mais vulnerável, a julgar pelos indicadores do crédito mal parado, que assola a maioria dos bancos comerciais do país. A essas dificuldades, juntam-se os problemas que foram criados pela recente decisão das autoridades europeias sobre a avaliação de risco em Angola. Neste momento, há igualmente muitas dificuldades em aceder à moeda estrangeira em Angola, pelo que os bancos a operar no país têm mais dificuldade em intermediar operações financeiras e nas transferências internacionais. Especialistas defendem o reajustamento do sistema bancário de modo a reganhar a confiança internacional e criar condições para atrair investimentos externos. Outra proposta tem a ver com a incontornável fusão de muitos bancos, sob pena de alguns estarem na iminência de falirem. Para as nossas fontes, a desvalorização da moeda nacional na ordem dos 23% é agora uma das soluções que recomendou a última atualização da Programação Macroeconómica do Executivo Angolano, principal instrumento de gestão conjuntural da economia nacional. Elias Salomão, representante do Banco Nacional de Angola, admite haver muitas insuficiências que afetam o setor financeiro e bancário do país. De acordo com este responsável, a direção do Banco Central acompanha com muita atenção todos os cenários que interferem no setor financeiro, por isso tem vindo a tomar medidas para cautelar mais consequências.
Como sabe, hoje o mundo é cada vez mais global, as economias estão muito interligadas. Claro que se nós se o nosso sistema financeiro não conseguir implementar ou corrigir algumas outras deficiências que ainda possa apresentar, e falo de Angola como de um outro caso qualquer, naturalmente haverá problemas ao nível de relacionamento com outros parceiros, porque se o negócio bancário vive muito de reputação e se é percebido que um país não é um país com regras sólidas nesse nível, então acaba por ser um pouco prejudicado em toda essa esfera global, nessa relação financeira global que hoje o mundo apresenta. Pode ter impactos a nível de investidores, por exemplo, a nível de captação de financiamentos. Portanto, é por isso que o BNA dá grande relevância a essa matéria e, como órgão regulador, está muito atento, tenta ser atuante para garantirmos que o sistema financeiro angolano não fique isolado.
Uma das grandes reclamações que tem sido apontada ao sistema financeiro angolano passa muito pela informalidade da economia. O que é que tem sido feito junto do BNA no sentido de minimizar esse risco?
Ok, então toca num ponto importante que é a inclusão financeira. A inclusão financeira está muito ligada ao branqueamento de capitais, porque normalmente quando as operações são feitas no setor informal, como disse, a margem do sistema financeiro oferece mais risco. E é assim que o BNA também tem uma área específica de educação financeira. Esta área tem um programa, tem também trabalho em estreita cooperação com o Ministério da Educação, que é um programa de disseminação de conteúdos de educação financeira a nível do país. Criamos também uma unidade de supervisão comportamental, precisamente para isso, para ter a certeza que os bancos fazem um caminho de respeito à relação com os clientes. Celebramos também um protocolo com os bancos comerciais, que é o Programa Banquita. Não sei se já ouviram falar. Esse Programa Banquita permite... Tem requisitos muito, muito simplificados de aceitação de clientes, contas bancárias, por exemplo, como pode ser com 100 contas, precisamente para tiramos a população que ainda está no setor informal para trazê-la para o setor informalizado. E os resultados, os últimos resultados do BNA apontam que esse programa de banquita tem contribuído para o aumento do nível de inclusão financeira no país. Portanto, o programa tem surtido efeito na medida que tem permitido captar aqueles clientes que estavam no setor informal e trazê-los para o setor formal.
Para a consultora bancária Marinela Amaral, o Banco Central vive hoje um dilema nesta altura de crise: ou controla a inflação do país, ou salva os bancos comerciais. a antiga funcionária do Banco Nacional de Angola e docente universitária, adiantou, no entanto, que o BNA deve preparar um pacote de medidas para o fortalecimento da fiscalização bancária angolana.
O papel do Banco Central nesta altura de crise tem um dilema: ou fazer o controle da inflação ou salvar os bancos, não é? Portanto, esse é o dilema dos bancos centrais, está nos manuais. E agora, o senhor governador do banco já anunciou que está a fazer uma medida, está a fazer um pacote de medidas no sentido de reestruturar a área de supervisão bancária. Quando diz que está a reestruturar a área de supervisão bancária, significa que se está está a robustecer aquela área que faz, de facto, a fiscalização dos bancos. E como estas questões de reestruturação do sistema financeiro num processo de crise não se podem fazer de um dia para o outro, e como não é muito comum tomarem-se medidas a frio, porque o sistema financeiro, já disse a alguém, que é o sistema no mundo que é dos mais regulados. O sistema financeiro é tão regulado, tem tanta regulamentação como têm os sistemas que tratam da energia nuclear. Portanto, se há uma fuga numa central nuclear, tem uma repercussão pelo internacional, às vezes não só no país onde está a central, mas pelo mundo inteiro. Tem um reflexo. O sistema financeiro é a mesma coisa. Tem que ser acauteladas as tomadas de medidas e até os pronunciamentos. Tem que ser cautelosos e tem que ter uma comunicação muito cautelosa e muito ponderada. Porque o sistema financeiro é o sistema da confiança. Gere poupanças das populações. Gere contratos, vende produtos. E se não houver confiança nesse sistema financeiro, é pior. Portanto, o mandato do Sr. Governador, não estou aqui mandatada para falar por ele, é um mandato que é para se cumprir num dos períodos muito difíceis da economia. Portanto, tem que acautelar todos estes dilemas que são colocados e todas essas pressões que são colocadas diariamente.
Doutora, e sobre o indicador negativo que disse da semana passada de não ter havido intercâmbio nos bancos comerciais, não é um indicador negativo para nós?
Não, para nós não. Quer dizer que os bancos entenderam que não precisavam de pedir uns aos outros e que é um sinal de cautela, porque a força, a confiança, a vitalidade de um sistema financeiro a funcionar bem é quando o mercado monetário interbancário funciona todos os dias e funciona com grandes volumes de liquidez que passam de umas mãos para as outras. Quando não passa liquidez de uns bancos para os outros, significa que há qualquer coisa que está a amortecer.
Com este objetivo, o Banco Central Angolano tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas que visam disciplinar o setor bancário nacional, algumas das quais já resultaram em penalizações. Ainda assim, Elias Salomão acrescenta que o combate ao branqueamento de capitais é outra preocupação do Banco Central.
Normalmente, grande parte dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo passam pelo sistema financeiro, é um veículo. Então, nós, como o BNA, como órgão regulador, tem a responsabilidade de garantir que o sistema financeiro angolano fica imune à utilização ilícita por parte de alguns participantes. Então, isso envolve muita coisa. Envolve ações de sensibilização como essa, chamar a atenção da importância, os temas que surgem no mundo sobre a questão, a importância de implementarmos também essas melhores práticas em Angola, dar conta também do trabalho que nós fazemos para atingir esse fim. Nós realizamos inspeções, quando há algum comportamento desviante aplicamos sanções. Portanto, estes são fóruns que o Banco Central tem para passar a sua mensagem e conseguir então assim esse objetivo, que é tornar Angola uma praça imune ao crime, decorrência do crime de branqueamento de capitais e financiamento ilegal. Mas o que é importante, e é isso que Angola foi premiada com a saída da lista cinzenta do GAFI. A lista cinzenta é uma lista onde se incluem todos os países com deficiências estratégicas, ou seja, aqueles países que são mais vulneráveis à prática e à ocorrência do crime de branqueamento de capitais. Houve um esforço muito grande do governo de Angola, de tantas instituições, da UIF, a Unidade de Informação Financeira, instituições do governo, Ministério das Finanças, da Justiça, do Interior, o Banco Central, os outros reguladores do sistema financeiro, o regulador de seguros, a SEG, o regulador do mercado de capitais, a CMC. É um esforço conjunto, mas o BNA sempre acaba por ser também uma instituição relevante, porque grande parte dos ativos do sistema financeiro angolano estão na banca comercial. E como disse há pouco, é através da banca comercial que normalmente ocorre ou se dissimula o crime de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Então, com essa responsabilidade, nós fizemos um caminho grande ao longo desses anos, com tantos quadros do BNA-CN que foram sempre envolvidos e empenhados nessa matéria. Então, temos feito um bom caminho. Claro que há muitas ainda coisas para melhorar no sistema bancário em Angola, mas fruto do esforço do Banco Central e dos próprios bancos financeiros, hoje o mundo reconheceu que Angola fez um grande trabalho e então fomos removidos daquela lista. Mas isso não é tudo agora. Precisamos então de consolidar essa conquista e continuar a trabalhar. Por isso o BNA continua com esse trabalho de sensibilização e o acompanhamento permanente através de inspeção.
O Banco Nacional de Angola está a preparar um pacote de medidas para fortalecer a área de fiscalização bancária do país. Algumas destas medidas já começaram a ser implementadas, com a retirada no mercado informal de agentes que estimulam a venda de divisas. Algumas fontes em Luanda acusam os funcionários bancários como sendo os principais responsáveis da venda de divisas no mercado paralelo, uma versão que não é partilhada pela consultora Marinela Amaral.
Não é muito provável que elas sejam protegidas pelos elementos do BNA, porque o BNA é o banco dos bancos e o BNA não trabalha, não trabalha com divisas, não trabalha com moeda manual. Portanto, os funcionários do Banco Nacional de Angola recebem kwanzas, não recebem divisas. E o BNA não entrega moeda manual aos bancos. Os bancos têm-nas porque importam diretamente com a autorização do BNA. E dentro de um processo administrativo que eu não vou aqui explicar, mas o pior erro que se pode imaginar é que sejam os funcionários do Banco Nacional de Angola a ter essa relação direta com as quinguilas. Isso é uma relação que só pode partir dos bancos comerciais ou de outros agentes que vigoram no mercado paralelo.
E como é que se justifica essa economia paralela das quinguilas?
É a economia da escassez. Portanto, alguém que tem acesso e outros elementos que trabalham, sabe que este país é um país multifacético em termos de imigração. Temos aqui muita gente que tem muita prática de trabalhar no mercado paralelo. E, portanto, essas pessoas que trabalham no mercado paralelo têm sempre caminhos para poder utilizar e alimentar essas quinguilas. Agora, dizer que é o Banco Nacional ou que é o Banco A, B ou C, só com fiscalização, com controle, e com provas. Agora, elas existem porque há escassez. Porque é a mesma coisa, por exemplo, porque é que você agora vai ao Jumbo e só pode trazer um pacote de açúcar? Porque havia quem fosse comprar 10 e depois fosse vender na esquina. Não é? Então agora há um rateio. Há uma restrição. O mesmo acontece com as divisas. Tudo que é apetecível e não existe, cria-se um mercado paralelo.
para prevenir e combater todos estes agentes nocivos ao setor financeiro do país. O Banco Central de Angola, segundo Elias Salomão, tem aconselhado os bancos comerciais a intensificarem os processos de formação e de esclarecimento junto dos seus funcionários.
As instituições devem dar formação relevante aos seus funcionários. Isto para quê? Porque se os funcionários estão melhor capacitados para entenderem o crime, como se processa um crime de branqueamento de capitais, e a instituição tem a meios de combater, naturalmente estamos a prevenir. Porque o papel do órgão regulador do BNA é prevenir a ocorrência do crime. Então, às vezes constatamos que os bancos, porque as formações também não têm algum custo, representam algum custo para o banco, ainda não é, podemos dizer assim, tão abrangente ao nível da instituição. Um exemplo só. Então, o que é que o BNA faz? Exigir prazos concretos para que os bancos expandam a informação ao nível de todos os seus colaboradores. Isso a título de exemplo. Portanto, são coisas que, fruto do, como eu disse há pouco, do país, ainda se essas matérias começarem há relativamente pouco tempo, a lei de branqueamento de capitais foi emitida, foi publicada em 2011. Os avisos, os regulamentos que nós fizemos para dar corpo a essa lei a partir de 2012, então é natural que ainda não tenhamos o cumprimento integral a 100% dessas matérias, mas estamos próximos, é um caminho. Portanto, também as próprias instituições internacionais, quando vêm avaliar o trabalho, não entendem todos esses pressupostos do país, então julgam-nos não porque já estamos a cumprir tudo, mas temos pelo menos um caminho e sabemos o que é que estamos a fazer, porque para cumprir o que ainda está por cumprir. Portanto, é esse caminho que nós estamos a fazer. Portanto, não é tão importante aqui o que é que ainda o que é que nós estamos a cumprir. É, o BNA percebe e tem um plano e tem surtido efeito, porque os bancos, de facto, os bancos comerciais têm progredido na implementação dos requisitos de prevenção, branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo.
Finalmente, Marinela Amaral diz não ser apologista da desvalorização da moeda nacional. A consultora angolana considera que esta medida vai penalizar ainda mais os consumidores nacionais.
Nós continuamos a ser dependentes do petróleo e dos diamantes, que a nossa pauta de exportação é muito rígida. Não vejo qual é o interesse, e numa situação de penúria que as populações estão a ter com a subida dos preços e com a inflação a subir mensalmente, não vejo a grande vantagem de uma desvalorização abrupta do kwanza. Talvez quando nós começarmos a ter uma pauta de exportação menos rígida. Portanto, isto é uma posição que é minha, que eu a defendo, mas talvez não é a posição do FMI. O FMI sugeriu que era preciso rapidamente atuar numa desvalorização do kwanza. Mas quem tem a última palavra são os poderes políticos. Portanto, eu sou uma académica, sou uma estudiosa, estou a emitir aqui uma opinião porque entendo que o que se está a passar em termos de privações já é muito, com os custos a subir dos bens essenciais, e que já há tanta escassez de divisas que não vejo quem tem vantagem de uma desvalorização do kwanza.
Doutora, o BNA tem dito que tem aumentado a sua oferta de divisas para os bancos comerciais. O banco comercial, pelo menos o maior banco comercial do país, que é o BPC, por intermédio do Presidente do Conselho de Administração do BPC, o Paixão Júnior, diz que não é bem verdade. Há aqui uma contradição de informação. O que é que diz em relação a isso?
É assim, o Banco Central não pode ter que vir a anunciar todos os dias a quem afetou e a quem não afetou particularmente. O que é certo é que o Banco Nacional, na sua política de comunicação com a imprensa, tem publicado qual é os montantes que distribui para a banca, para o setor de comunicações, para o setor de petróleos, para as transferências dos particulares. Agora, se o maior banco não foi alocado de alguma percentual de cambiais no leilão, alguma coisa ele fez. Será que ele tem as suas relações de reporte em dia? Será que ele tem os seus balancetes diários entregues? Não sabemos. E se calhar não convém para a política de comunicação do Banco Central, que tem que ter uma relação de boa, como é que se diz, articulação com os bancos que ele supervisiona, estar a vir anunciar que foi por isto ou por aquilo. Mas que não posso eu dizer porque é que esse banco não recebeu divisas. Posso dizer é que elas têm sido alocadas e têm sido anunciados os montantes.
Marina Lameral e Elias Salomão foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.